Nós estamos falando sobre a destruição da grande prostituta. E o que nós aprendemos até agora sobre essa grande prostituta? Primeiro, ela é uma igreja. Correto? Ela é uma igreja, ela está edificada entre sete colinas, e quem estava edificado entre sete colinas? A cidade de Roma. Então, no período da grande tribulação, ela estará em Roma. Ela também está edificada sobre muitos rios. E o texto diz que os rios representam a humanidade. Rios e mares representam a humanidade. Isso significa o quê? Que ela tem uma ação religiosa e uma ação política. Ela tem domínio religioso e também domínio político. Mas nós também estudamos que ela, naquele período, representará uma ameaça à autoridade do anticristo. E quem é o anticristo? O anticristo é um governador global, mundial, que surge para declarar ao mundo que ele tem todas as soluções, soluções sociais, econômicas e também políticas. No entanto, ele é influenciado por Satanás. E é interessante que o mundo caminha para esse caos. A cada dia que passa, o nosso mundo está se transformando em um verdadeiro caos, em um caldeirão efervescente. Hoje nós temos grandes problemas políticos em todos os continentes. Países como a China, por exemplo, que se fortalecem financeiramente, enfrentam problemas políticos internos. A China, se vocês não sabem, isso eu posso dizer de carteirinha, porque meu bisavô era chinês, e ele dizia claramente que a China é um país totalmente dividido por tribos, e eles não se dão. Eles se esforçam para viverem unidos enquanto eles têm o que comer, né? E a China, fortalecida economicamente, politicamente, favorece. Mas basta um balanço e você vai perceber logo o caos. Por outro lado, a China está incomodada com essas coisas que nós estamos assistindo daquele menino maroto que governa o Vietnã do Norte. Não é isso? Coreia do Norte. Então, ele parece que não regula muito bem, não é? Então, quem parece? O Tony? Aí, Tony. Arrumaram pra você já. O Tony, para mim, parece mais o tio Chico da família Alves. Afinal de contas, artista você é. Então, veja só. Nós temos problemas sociais, políticos, nas Américas Centrais e do Sul. Nós temos problemas políticos na América do Norte, na Europa, na África e agora na Oceania, que os países da Oceania estão desaparecendo. O mar está subindo. Imagine, os países estão simplesmente desaparecendo. Você assiste documentários em que uma senhora, num deles, uma senhora diz: olha, o mar ficava 20, 30 metros, agora ele está a 3 metros da minha casa. Então, o mar vai engolir, vai acabar com aquilo tudo. Agora, se o nível do mar está subindo, vai acabar Rio de Janeiro, Santos, Recife, Florianópolis. Assustou? É a sua cidade?
Não, eu vou ir para lá, espero um pouco.
Só falta você colocar o pé lá e tudo afundar. Então, isso, vai lá pro Piauí, que lá tá lá. Isso. Então, imagine, o mundo está um caos. Vamos pensar politicamente. O mundo não se entende, não é verdade? Olha o nosso país, por exemplo. Vocês que são mais velhos, vocês sabem ou se lembram de 64. A crise de 64 não chegava aos pés da crise que nós estamos vivendo hoje. Hoje em dia, a crise é uma crise moral, política e até institucional, onde as instituições não se entendem. Eu vejo juízes falando mal de juízes, eu vejo juízes se intrometendo na política, político tentando ser juiz, juiz tentando ser político, é uma confusão. Então o mundo está esperando o quê? Uma solução. Na Bélgica, eu já disse isso a vocês, existe um mastro sem bandeira. Estão todas as bandeiras do mundo. E alguém perguntou: por que esse mastro não tem bandeira? Porque neste mastro será pendurada a bandeira daquele que irá governar o mundo. Então as pessoas, pelo menos uma elite, e segundo alguns estudiosos, eles chamam essa elite de Illuminatis. Illuminatis que regem a grande ordem mundial. Países como o nosso, por exemplo, gostemos ou não, estão debaixo dessa ordem mundial. Eles estabelecem os riscos, eles estabelecem leis, e países como o nosso, com muita riqueza, mas sem muita educação, quanto pior, melhor. E segundo pesquisas, essa elite pensa que o mundo seria melhor apenas com 500 milhões de habitantes. E nós vimos quantas pessoas vão morrer no livro do Apocalipse. E haverá realmente um período de solução. Mas a igreja verdadeira vai ser arrebatada depois do capítulo 3 do livro, como vimos, já não se fala mais da igreja. Mas se fala do povo de Israel, porque agora Deus volta sua atenção novamente para o povo de Israel, a fim de terminar sua aliança com eles. Então, eles serão a igreja. Por quê? De alguma maneira, muitos israelitas vão aceitar Jesus Cristo. Vocês se lembram disso? Eu espero que sim. Então, naquele período, muitos deles aceitarão Jesus, mas existirá no mundo uma igreja, uma instituição, uma denominação. Eu não gosto de ficar citando nomes e vocês permitam que eu haja desse modo. Então, tudo indica que é alguma coisa que nós conhecemos. Mas não vamos tirar o nosso time de campo, não. Porque a Igreja Evangélica e Protestante, em grande parte, está se tornando idólatra, está aceitando feitiçaria em seu meio. Basta ver essas correntes, campanhas, novenas, que são praticadas em nosso meio. Basta dizer a compra de óleo, de água, de tijolinhos, de camisetas. Todas estas coisas anulam o sacrifício de Cristo, isto é, a finalidade é substituir aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Então as pessoas dizem assim: eu vou comprar essa camiseta e vesti-la e estarei o quê? Protegido. Ora, mas quem nos protege é o Espírito Santo. Amém. E a palavra de Deus, que habita dentro de nós. Então você tem que entender bem o tempo em que você está vivendo. A igreja está cometendo um grande erro. E os cristãos estão cometendo erros crassos, terríveis. As pregações não passam de falácias. E o que é isso? Falácias vem de fala. Mas uma fala falsa. É um discurso mentiroso. É um discurso que não corresponde integralmente à verdade de Deus. São muitas promessas terrenas, em demasia. É uma promessa atrás da outra de sucesso, de vitória, de bênçãos neste mundo. Basta dizer que a igreja hoje, muito grande parte dela, não acredita na realidade do inferno. Como na Idade Média, a igreja gerou uma doutrina chamada de purgatório, uma invenção com uma única finalidade: vender indulgências. O que eram estas indulgências? Papéis assinados pelo líder para serem vendidos às pessoas. Quanto mais indulgências você comprasse, menos tempo você passaria no purgatório. Então, a ideia do juízo, do julgamento divino, ou seja, céu ou inferno, foi por ladeira abaixo. E nós criamos uma outra versão da mentira que existe no Espiritismo, que é da reencarnação. Porque o Espiritismo prega a salvação, mas ao mesmo tempo ele nega a doutrina. Porque se você morre e depois você vai para uma escolinha e volta, Você deveria ser melhor. Mas o que eu vejo é que o mundo está cada vez pior. Então os professores lá são ruins demais. São péssimos. Eles devem estar na mesma condição aí do que tentaram fazer nas nossas escolas no Brasil. Então, eu ia falar um negócio, mas não vou não. Então, são absurdos. Só que no purgatório você sai de lá e vai para o céu. A Bíblia diz que você tem que ser perseverante na terra. E ela diz: lembra-te, homem, que você vive uma só vez, e depois da sua morte vem o juízo. Você vai ter que se defrontar com Deus, encarar Deus. E se você não leva a sério a sua vida, a oportunidade que Deus lhe dá na presença dele, você não estará. É isso que a Bíblia ensina, não é? Porque algumas pessoas dizem assim, eu canso de dizer isso a vocês, mas digo de novo, Deus me entende, Deus tem misericórdia. Você já viu essa história? Mas entenda o que é a misericórdia de Deus. Deus, dentro de uma linha do tempo, ele está agindo com misericórdia para conosco. Mas até quando a sua misericórdia vai coexistir com a nossa rebeldia? Nós nascemos numa data determinada por ele e morreremos num tempo determinado por ele. E se no final deste tempo nós vivemos improdutivos, uma vida ineficaz, infrutífera, não há misericórdia que possa nos levar para o céu. A Bíblia ensina que é por causa da misericórdia que nós não somos destruídos. A razão da misericórdia de Deus é esta. Misericórdia não significa ter pena. Misericórdia significa adquirirmos a capacidade de enxergarmos as misérias que existem em nós e no próximo. A falta de conhecimento é uma miséria. E se eu enxergo isso no próximo, o que eu tenho que dar a ele? Conhecimento. Mas se eu não enxergo a falta de conhecimento em mim, o que eu vou dar àquele que não tem? Nada. Não é à toa que Jesus disse: felizes os misericordiosos, porque alcançarão o quê? Misericórdia. Misericórdia não é aceitar a pessoa como ela é, porque senão nós anulamos o Evangelho. O Evangelho aceita você como está para transformar você em uma outra pessoa. Se você achar que Deus irá conviver conosco em um estado onde nós o tratamos com desdém porque ele é muito bonzinho, nos enganamos. Deus está nos dando, não é o que queremos, mas aquilo que precisamos. E isso é um ato de misericórdia. Então, misericórdia não significa passar a mão na cabeça e aceitar as pessoas pelo resto da vida agindo como se o céu não existisse. Vamos supor que uma pessoa precisa de uma repreensão. Qual é a miséria dela? A miséria é uma atitude errada. E ela precisa aprender que aquilo é errado. Então, o que eu tenho que falar para ela? Eu tenho que dar a instrução sobre o seu ato errado e adverti-la sobre o juízo de Deus acerca daquele ato. Com bondade, é claro. Mas eu tenho que falar. Ou vocês se esqueceram do que Deus diz? Se você olhar para uma pessoa e ver que ela está cometendo um ato errado, e você não avisá-la acerca disso, o sangue daquela vida eu requererei de suas mãos. Então, o fato de avisar a pessoa que ela está errada é um ato de misericórdia. Uma vez que você age com misericórdia, Deus também agirá com misericórdia com você. Mas se você não tem misericórdia, se você não avisa as pessoas, se você não tem generosidade, se você não dá instrução, se você é uma pessoa que vive só para si, você não alcançará a misericórdia de Deus. É por isso que todos os cristãos são chamados para adquirirem instrução. Jesus mesmo diz: aprendam de mim. Ele diz: vocês entenderam? Ele diz: deem aos outros, ou façam aos outros, aquilo que você quer que os outros lhe façam. Quando Deus diz para um filho: honra o seu pai, por que um filho deve honrar o pai? Porque quando ele não honra, ele gera miséria na família. E se ele não enxerga isso, Deus não pode ter misericórdia dele. Se ele insistir nisso. Mas ele pode se arrepender e mudar sua atitude, não é assim? Todo filho deve ouvir seu pai. Mas eu já fiz 21 anos. E daí? Deus tem quantos anos? Todo filho deve ouvir o pai. Não importa quantos anos você tem. Mas eu já não moro mais em casa. E daí? Honra o teu pai e tua mãe. Escute-os. São tantos os aspectos que, se nós fôssemos numerá-los, ficaríamos a noite inteira aqui. E nem sei por que eu entrei nesse caminho. Mas alguém aqui está precisando ouvir. Ou algumas pessoas estão precisando ouvir isso. Esta é a razão que o Espírito Santo está usando a minha vida para falar sobre essas coisas. Para que você se corrija. Porque Deus te ama. E Ele quer trabalhar com você. Agora, para se corrigir, tem que ter muita coragem. Por isso é que o Evangelho diz que aquele que não morrer para si mesmo, aquele que não negar a si mesmo, aquele que não tomar a sua própria cruz, não é digno de mim. Então nós estamos agora diante de uma igreja que não morreu para si. Ela fez acordos políticos com o anticristo para se beneficiar, até mesmo assumindo grande parte do comércio mundial, onde ela se intrometeu, para você ver a grandeza desta igreja. E por isso o anticristo quer acabar com ela, porque ela enriqueceu demais. Na verdade, ela se corrompeu ao máximo. Ela roubou o bandido. E vai pagar caro por isso. Vamos ler. Os reis, versículo 9, correto? Os reis do mundo inteiro, que tomaram parte na imoralidade e na corrupção dela, vão gritar e chorar quando virem a fumaça do seu incêndio. Note, não está falando aqui dos 10 reis, apenas 10 reis foram lá fomentar para o anticristo. Abre o olho, rapaz. Mas Deus vai destruir essa igreja, não é em anos, não, em uma hora. Como nós já vimos, com pragas, doenças, fogo, uma destruição dos infernos. Eles ficam de longe porque têm medo de tomar parte no castigo que ela vai sofrer e dizem: ai de você, ai de você, Babilônia. Duas vezes, lembra? Que o juízo dela é em dobro, porque ela ajudou a castigar em dobro os verdadeiros filhos de Deus na terra. Ai de você, Babilônia, grande e poderosa cidade. Por que João cita aqui Babilônia e não fala realmente quem é? Porque ele fala por meio de analogia. Ele usa a grande cidade do passado, o berço de toda a idolatria, o berço de toda a feitiçaria e misticismo, ocultismo. Porque ele está escrevendo uma carta onde, na verdade, ele também ataca o local chamado Roma. E se essa carta cai nas mãos dos líderes romanos, eles a destruiriam. Então João fala por meio de analogia, e qualquer cristão que a lesse, porque esta carta não foi escrita para ser lida nos tempos do Apocalipse, mas antes. Ela foi escrita lá pelos anos 90, onde a igreja já estava envenenada com muitas doutrinas erradas. Pouco tempo. Você não precisa de muito tempo para destruir sua fé. Basta um segundo. Tire os olhos de Deus por um segundo e você começa a trilhar um caminho de destruição. Os comerciantes, em apenas uma hora você já foi castigada. Os comerciantes do mundo inteiro também gritam. Primeiro, os reis. Agora, os comerciantes. Percebe? O seu poder político, E agora a sua abrangência mercantil. Fala, Paulo. Econômica. Comercial. Mercantil. Então veja só. Os comerciantes do mundo inteiro também gritam e se lamentam por causa dela, porque ninguém mais compra os produtos deles. Ninguém compra o seu ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, nem o seu linho finíssimo, a sua púrpura, a sua seda e a sua lã vermelha, nem qualquer espécie de madeira rara, ou qualquer tipo de objetos feitos de marfim. Então ainda vai ter elefante, hein? O mundo diz que os elefantes estão em extinção. Isso significa que esse tempo está mais perto do que você imagina. E de madeira cara, de bronze, ferro e mármore, nem canela, cardomomo, É uma raiz da família do gengibre, que é uma especiaria usada para condimentar os alimentos. Correto? Tempero. Incenso, mirra ou perfumes. Ninguém compra o seu vinho, azeite, farinha de trigo e trigo em grão, nem gado e ovelhas, cavalos e carruagens, nem escravos ou outros seres humanos. Os comerciantes dizem à cidade: acabaram todas aquelas coisas boas que você tanto desejava, e você perdeu para sempre toda a riqueza e toda a fama que possuía, e não as encontrarás mais. E os comerciantes, que se tornaram ricos negociando naquela cidade, ficarão de longe, com medo de serem castigados junto com ela. A amizade é boa até certo ponto. Negócio é negócio, né? Onde eu estou, hein? No 16, eles vão gritar e lamentar assim: ai da grande cidade, ai da cidade, de novo duas vezes. Assim gritaram os reis, assim gritam os comerciantes, que estava vestida como? De linho finíssimo, de púrpura e de lã vermelha. A cor da Babilônia não era vermelha. Mas a cor de um império religioso futuro romano será vermelho. Já é. E que se enfeitava com joias de ouro, com pedras preciosas e com pérolas. Não parece a igreja atual? A igreja só fala de riqueza, de riqueza, de riqueza. Em somente uma hora, ela perdeu toda a sua riqueza. Todos os capitães de navios e todos os passageiros, marinheiros e outros que ganham a vida no mar ficaram de longe. Então, vendo a fumaça do incêndio da cidade, que se lembra que Deus falou o fogo, gritaram: nunca houve uma cidade igual a esta grande cidade. Em sinal de tristeza, eles jogaram pó sobre a cabeça, choraram e gritaram assim: ai da grande cidade, ai da grande cidade, onde, à custa da sua grande riqueza, se enriqueceram todos os que tinham navios no mar. E em apenas uma hora, ela perdeu tudo. Deus acabou com ela em uma hora. Você se lembra da destruição de Sodoma e Gomorra? O que nós vemos nesse texto? O lamento humano se instalando por toda a terra. É isso que nós vemos. O nosso texto fala do lamento dos grandes comerciantes, ao verem que a chamada Babilônia está totalmente destruída com toda a sua riqueza. E também nós vemos o lamento dos grandes reis, pela mesma razão. Mas há um detalhe que difere os dois grupos, e nós vamos ver isso. O lamento dos reis é diferente do lamento dos comerciantes. Mas uma coisa é certa: essa igreja chamada de famosa prostituta gerou muitos empregos na terra e trouxe às nações muita esperança e riqueza, o quê? Terrena. Pois é isso que ela pregou a vida inteira. No versículo 11, já nós veremos, os comerciantes lamentam. No versículo 9, os reis da terra. Não há dúvida que essa Babilônia é uma analogia à cidade de Roma, porque nós já vimos lá atrás que a cidade está cercada por 7 montanhas, e a Babilônia não está entre 7 colinas, a antiga Babilônia. Mas é certo que a Roma futura, espiritualizada, será a sede do grande comércio internacional. E também procurará governar o mundo. E revelará sua incompatibilidade com o anticristo. Ela disputará o anseio pela riqueza e a dominação, tanto política como econômica, com o anticristo. Então, aqueles que acham que não precisam aprender nada sobre política se enganam. Porque a Bíblia fala muito sobre política. E se nós lêssemos o que a Bíblia ensina sobre filosofia política, nós saberíamos escolher os políticos de uma maneira mais adequada. Isto não quer dizer que um homem, sendo bom, não possa se tornar um homem mau. Mas o homem mau também pode se tornar bom, porque Deus converte o seu coração quando ele está disposto. Você não pode dizer que seu filho não tem jeito, que seu marido não tem jeito, que seu amigo não tem jeito, porque se um dia ele ouvir o Evangelho e se render à graça de Deus, ele pode ser inteiramente transformado, e você verá um milagre dentro da sua casa. Então, a Roma futura será tão importante política e economicamente para todos os povos do mundo. Porém, Deus a considera rebelde, impiedosa, desobediente, apóstata, afastada dele. E nós já lemos que Deus disse aos seus filhos: afastem-se dela. E Deus está sempre tentando nos livrar de más companhias. Vocês jovens, escutem o conselho de Deus. Leia o Salmo 1, vamos ler. Deixe uma marca aí e vamos ler o Salmo 1. É o Salmo 1 inteiro mesmo. Acharam? Ele começa dizendo: felizes. Essa palavra felizes significa bem-aventurado. Bem-aventurado significa abençoado. Há pessoas desobedientes que são chamadas para irem a uma igreja dizendo assim: você precisa ir lá buscar a bênção de Deus. Como um desobediente pode ser feliz? Como um desobediente pode ser bem-aventurado ou abençoado? É impossível. Então você tem que tomar cuidado com esses programas que a igreja aceita, que acha que vai convertendo as pessoas aos poucos. Pode ser que Deus, na sua graça, dê esta oportunidade a alguns. Mas se você começa de modo errado o evangelho, você vai terminar de modo errado. Todo programa da igreja tem que começar batendo firme: você tem que se converter. Esse negócio de caminhar devagarinho, isso não existe no plano de Deus. Isso é invenção humana, isso é psicologia mundana. Não existe isso. Então ponha na sua cabeça: poxa, se eu vou falar com uma pessoa sobre 10 passos para se ver livre disto ou daquilo, isso não existe. Se você não se converter, você vai dar 10 passos, mais 10 passos, mais 20, mais 30, mais 1000, e não vai conseguir nada. Felizes são aqueles que não se deixam, repare bem, que não se deixam levar pelo quê? Pelos conselhos dos maus. Eles não serão felizes na terra. Põe isso na sua cabeça. Porque quando eles não se deixam levar pelos conselhos dos maus, eles mais perdem do que ganham. Concordam comigo? Se na sua escola você resolve, jovem, você resolve não seguir a linha da moçada, da rapaziada, o que eles vão fazer com você? Vão te rejeitar, vão ficar te xingando, praticando com você o quê? O bullying. Mas Deus diz: aos meus olhos você é feliz. Então você vai ter que optar entre Deus e a rapaziada. Aí ele continua, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus. Então, você não ouve e não segue o exemplo. Você não pratica o que eles praticam. Você não quer se corromper. E diz mais, e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Eu não entendo como certas pessoas permanecem em determinadas igrejas, cujos conselhos não levam a pessoa a uma vida frutífera em Deus. Eu não entendo. Eu não entendo como certas pessoas dizem que amam a Deus, mas vivem como pessoas mundanas. Você não vê um traço sequer nessas pessoas de transformação divina. Se eu estou numa igreja que tem práticas ocultistas, eu vou até usar o termo de João, babilônicas, eu não devo estar ali. E longe de mim pensar que eu vou orar e Deus vai mudar, que eu também vou insistir, não vai mudar nada, porque a liderança não quer. Imagine um pastor que diz, eu vendo camisetas para atrair as pessoas, porque aí elas ficam aqui, e com o tempo elas vão se converter. Então pergunte para ele, pastor, e aqueles que se converteram, o senhor já falou que os enganou? Porque Satanás é o pai da mentira, e o senhor é um grande mentiroso. Quando é que o senhor vai falar a verdade? Pergunta. Será que você consegue colocar alguém no caminho da verdade por princípios da mentira? É possível fazer a obra de Deus pelos princípios de Satanás? Pergunta a vocês. É possível? Claro que não. Então cabe a nós termos bom senso, não é verdade? E coragem para confiarmos em Deus. Não construa sua vida sobre a mentira, meu irmão. Porque senão sua casa, sua estrutura espiritual, psicológica, vai ruir. Aí, no verso 2, repare essa expressão, pelo contrário. Aí ele usa o quê? Uma palavra que está em moda hoje em dia, prazer, que dá origem a uma filosofia chamada hedonismo. Hedonismo é uma filosofia que diz, o que importa é ter prazer. Se eu tenho prazer naquilo que faço, tá bom. Diz o cara, eu tenho prazer em pegar as meninas. Ou a menina diz, eu tenho prazer em pegar os meninos. Ah, você tem prazer? Eu pergunto, o que você está construindo com isso? Prazer. É coisa de louco. Mas diz que o prazer deles está onde? Na lei do Senhor. O que é a lei do Senhor, se não a palavra de Deus? O que Deus diz? Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você repara que o livro do Apocalipse tem muitas coisas enigmáticas, mas em alguns momentos ele nos chama à razão espiritual e moral, e esse é um dos textos. E nessa lei eles meditam dia e noite. Às vezes você quer ensinar as pessoas a praticarem devocionais e dizer da importância disto, mas eles dizem: nossa, mas isso cansa, isso enche, só é isso. Meu irmão, se você se afastar da Bíblia, acabou sua vida. Não existe caminho para Deus sem Bíblia. A Bíblia é um instrumento importantíssimo. Sem a Bíblia, o Espírito de Deus não age. Por quê? Porque ela é a espada do Espírito. Não existe. Não existe cura sem Bíblia. Não existe transformação sem Bíblia. Não existe força sem Bíblia. Não existe vitória sem Bíblia. Outro dia eu vi um padre falando, me mandaram pelo WhatsApp. Esse homem precisava apanhar de uns 20 demônios. Ele disse uma bobagem do tamanho de um bonde é pouco, do tamanho da Via Láctea, ou do tamanho do universo. Ele disse que a Bíblia não pode ser levada tão a sério. A Bíblia não está acima da igreja, porque a Bíblia se formou por meio da igreja. Meu pai, vocês deviam compartilhar essa bobagem, mas não para acreditar nela, hein? Lembrar do que eu falei, hein? O homem está louco. O homem bebeu este vinho que essa igreja oferece. Toma. Essas pessoas são essas pessoas que amam a Deus, hein? Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutos no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim também tudo o que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor, repare bem, dirige e abençoa. Então, não existe bênção divina se Deus não estiver dirigindo essa vida. Repare os dois verbos, dirigir e abençoar, estão associados na mesma ideia, no mesmo processo. Eles são o processo. Dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, olha essa conjunção, porém, o fim dos maus são o quê? A desgraça e a morte. Nunca diga, o meu futuro é o inferno, porque você não sabe o que ele é. Jesus disse que o inferno é um lugar terrível, de sofrimento eterno. A sua vida acaba assim, ó, em um segundo. Essa igreja disse: eu não sou viúva e eu tenho riquezas e ninguém vai me destruir. Acabou em uma hora. Jesus disse: não tenham medo daqueles que podem destruir o seu corpo, mas tenham medo daquele que, além de destruir o seu corpo, pode lançar sua alma no inferno. Se Jesus nos alerta para não irmos ao inferno, é porque ali é ruim demais. Ele chegou ao ponto de dizer: queridos, o inferno não foi preparado para vocês, mas foi preparado para os demônios, para Satanás e os seus demônios, seus anjos. Deus não criou o homem para o inferno, mas Satanás e os demônios vão para lá, porque para eles não existe mais salvação. Mas o homem, toda a criação de Deus, tem que ser provado. Até as plantas, sua saúde tem que ser provada. Elas têm que encarar o sol, o vento, a chuva, e têm que receber o cuidado do homem. Se o homem trata mal a natureza sofre e morre. A sua vida espiritual tem que ser provada. Se você trata mal a sua vida espiritual, ela enfraquece e morre. A sua vida moral tem que ser provada. Se você trata mal sua vida moral, ela enfraquece e morre. A nossa vida tem que ser provada. E se nós a tratamos mal, ela enfraquece e vai morrer na desgraça, isto é, longe da graça de Deus. Infelizmente, muitos cristãos se acostumaram dizendo: ah, eu estou na igreja, mas você não tem mais o mesmo amor. E Jesus disse à igreja de Éfeso: tenho algo contra ti, você abandonou o primeiro amor. E você tem que se arrepender e voltar para lá. Mas o que é o primeiro amor? O primeiro amor não é essa palhaçada de ficar pulando e gritando, não é isso. O primeiro amor é uma vida que teme a Deus e o obedece. E que se compromete com seus planos. O primeiro amor nos leva a cuidar uns dos outros. Há quanto tempo você entra nesta igreja e senta no mesmo lugar e sequer conhece pessoas novas? Você diz: tá bom, eu participo de um ministério. Mas quem você está fortalecendo dentro daquele ministério? Você se diz conhecedor e experiente. E então você critica. Mas por que você não dá primeiro aos outros aquilo que você gostaria de receber? Deus diz, ensina pelo menos, que o nosso exemplo fortalece os demais, pela sua própria conduta. Ele disse: aprendam de mim que sou o quê? Manso e humilde. O apóstolo Paulo diz: sejam meus imitadores, assim como sou de Cristo. Está certo que numa determinada situação, numa situação específica, mas ele estava imitando Cristo. Você não muda situações fazendo pressão. sequer sobre a sua própria vida. Você não terá mais amigos pressionando pessoas. Você fará mais amigos sendo exemplo para os outros. É, mas assim é, é assim sim, é morrendo para si próprio. Quando você morre para si mesmo, significa que você está se preocupando com Deus e com o próximo. E o que Jesus disse? Amarás ao Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Deus morreu por você, o teu próximo ainda não. Então morra antes por ele. E então ele morrerá ou não por você. Mas o seu grande consolo é que pelo menos Deus morreu por você na cruz. Se o seu próximo não morreu. Então, vamos terminar. Os reis do mundo todos choraram a destruição da famosa prostituta. Por quê? Porque acabou o meio deles se enriquecerem pela corrupção. É isso. Essa igreja tinha laços com a política. E a política tinha laços com ela. Uma vez que Deus a destrói, os laços, os contratos, as alianças terminam. E eles choram agora o quê? A perda das riquezas. Os comerciantes choraram a destruição da grande Babilônia. Mas eles não choraram por ela. Choraram por si mesmos. Porque agora não há quem compre mais os seus produtos. Os laços comerciais que essa grande prostituta tinha com os comerciantes se evaporou. Deus pôs um fim nisso. Vocês estão entendendo? Vocês se lembram que no nosso texto até os capitães, os passageiros e os marinheiros choraram. O verbo chorar está associado com o verbo gritar, que significa uma lamentação em voz alta. Imagine o mundo todo. Não. Mas não é não, não mate, coitada, não. Acabou com a gente. Olha o que deu essa aliança, eles estão dizendo. É isso. Se você faz aliança com pessoas erradas, você vai passar por isso que esse mundo vai passar lá. Você vai chorar amargamente. E não haverá volta. O próprio Deus diz: você é certo, saia do meio deles, porque se você ficar lá, mesmo certinho, você vai pagar o preço que eles vão pagar. Por que uma pessoa que diz que ama a Deus fica no meio de quem não ama? Eu não estou fazendo o que eles fazem, mas você é omisso, você não tem misericórdia, então não terá misericórdia. Entende o princípio? Se a igreja é omissa, se você é omisso, você não vai alcançar nada. Por favor, irmão, entenda o que o Espírito de Deus está tentando nos ensinar nesta noite. É simples, simples, simples. Talvez você diga, poxa, mas eu vim aqui para estudar o livro do Apocalipse, eu estou ouvindo. Você está estudando. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Cuidado com suas amizades. Cuidado com suas alianças. Cuidado com a sua falsa religiosidade. Isso vai destruir você. Não é à toa que a palavra de Deus nos grita. Se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça a sua cerviz. Isto é, não empinhe o nariz. Mas seja humilde. E Pedro, o nosso irmão apóstolo, disse: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, porque no tempo certo o Senhor te exaltará. Ele vai te honrar. Nenhuma honra humana sacia a nossa alma, mas a honra que Deus dá, essa nos sacia e nos leva à eternidade ao seu lado. Eu queria tanto que você acreditasse no que eu estou falando, mas eu não tenho poder para isso. Mas eu peço ao Espírito Santo de Deus que convença o seu coração e mude a sua vida. Que você rompa com aquilo que te conduz para longe do Pai, para que você um dia não esteja no fogo do inferno, mas experimentando as riquezas da glória de Deus e da sua presença na eternidade, sentando-se naquela mesa com o Cordeiro de Deus e participando das bodas do Senhor. Olhe essas pessoas em nosso país, lá em Brasília. Deixa de vergonha. Avós. Avós. Nem sei se falei direito o tempo. Mas pais. Maridos. Uma tem o apelido de amante. Dando mau exemplo. Uma no Rio de Janeiro disse: meus filhos não podem ir à escola porque os alunos zombam, os colegas zombam dele. Ora, mas é o exemplo que você deu, é o legado que você deu aos seus filhos. Nós cristãos estamos sendo zombados pela sociedade. Aqueles que dizem que nós somos preconceituosos são os primeiros a terem preconceito de nós. E nós é que devemos nos calar. De forma alguma. Cada um escolhe o seu estilo de vida. Mas temos todo o direito de apresentar o que a palavra de Deus eterna diz sobre a condição e o comportamento humano. Ela diz quem herdará a vida eterna e quem não herdará. Mas uma coisa é certa: o espírito do mundo já está atuando dentro da igreja, por meio de pregações fraudulentas, dizendo que você, se tiver fé, alcançará riqueza, felicidade e muitos bens materiais. Esta é a pregação daquela igreja. Esta será a pregação do anticristo. Ele virá trazendo soluções, felicidade. É um governo global. Mas sabe o que o mundo experimentará? Pobreza, tristeza e ruína. Nada do que esses homens estão pregando é a verdade. Por favor, escutem o que o Espírito de Deus diz. Se Deus te dá condições, aprenda a viver no temor do Senhor. Ame a sua família, ame os seus pais, ame os seus filhos. Tenham relacionamentos sadios, pois isto agrada o Senhor. Tenha prazer no seu livro. Aprendam a orar. Se preocupem com os outros antes de se preocuparem demais consigo mesmos. Sejam obedientes e permitam que Deus dirija suas vidas e sejam abençoados pelo Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Senhor, nosso Deus.